Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes, professores e professores. Hoje vamos entrevistar o professor Dr. Nery dos Santos, que é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre doutor em ergonomia por Paris, pelo Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Ele foi decano lá do curso de engenharia da PUC, é aposentado da Federal de Santa Catarina, trabalhou na Uninter e atualmente é CEO do Stella e é membro do conselho editorial de várias revistas nacionais e internacionais de engenharia. Professor Nery, boa tarde, professor Nery.
Boa tarde, professor Moço. Satisfação estar participando aqui dessa live com um amigo.
Estamos ansiosos por ouvir suas considerações a respeito da pandemia e a academia ou a educação hoje e talvez no futuro, porque estou vendo aqui que na França, por exemplo, Figaro não é muito a favor do ensino à distância, né? Ele acha que tem que ser mais presencial como integrações. Mas, durante a pandemia, na França, surgiu Canopé e outras, Canotec e outras plataformas, como o Brasil, e os educadores deram conta. No Brasil, mais ou menos, dependendo das circunstâncias de cada lugar, né? Então, professor, em suas considerações, o senhor está completamente livre para nos brindar com o seu conhecimento.
Professor Moussa, a questão de uma situação como a que nós estamos vivendo atualmente, nesse período de pandemia, evidentemente cria uma situação totalmente emergencial, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos sempre quatro possibilidades em qualquer circunstância, né? Se nós temos uma situação normal, rotineira, eu diria, quando as situações estão relativamente bem conhecidas, bem estabelecidas, eu definindo o procedimento, né? E esse procedimento, em termos pedagógicos, pode ser uma aula presencial ou mesmo uma aula à distância, utilizando os meios tecnológicos que hoje nós temos disponível, não tem grandes problemas. Então, objetivamente, é o seguinte: eu poderia dizer que eu tenho uma situação simples que eu posso resolver com procedimentos. Eu posso ter uma situação um pouquinho mais complicada, tem algum tipo de dificuldade, deu aí um vendaval, houve uma queda de energia, alguma coisa desse tipo, mas é uma coisa relativamente, eu diria, tem uma complicação, mas pode ser resolvida com processo. Nós temos uma terceira tipo de situação, professor Moussa, que ocorre. E cada vez mais vai ocorrendo, né, nessa terceira década do século XXI, que são aquelas situações mais complexas, que não dá para resolver nem com procedimento, nem com processo. Eu já preciso ter princípios bem delimitados para conseguir resolver problemas complexos. A pandemia é uma situação totalmente desconhecida. O coronavírus é um vírus que a humanidade ainda não tinha. Ao longo, digamos assim, da sua existência, experimentado. E é claro que quando eu tenho uma situação totalmente desconhecida, o contexto, a situação ela mesma, se transforma em uma situação caótica. E situação caótica não dá para resolver nem com procedimento, nem com processo e nem com princípio. Eu tenho que ter conceitos, né? Conceitos que me permita entender o momento no qual nós estamos inseridos, que estamos vivendo, que estamos aprendendo, para que medidas sejam tomadas de maneira que a gente possa resolvê-las. A ideia de que eu possa fazer um ensino presencial no mundo, ela foi totalmente descartada, né? Na Europa, nos Estados Unidos e, evidentemente, aqui no Brasil também. Então, a alternativa. Ou eu suspendo as aulas, como algumas universidades federais fizeram, e ficam literalmente paradas, evidentemente com prejuízo sério para os seus estudantes, ou eu utilizo os meios que hoje nós temos disponíveis, que nós, de fato, já conhecemos, que é do ensino à distância, do ensino remoto, né, utilizando tecnologias. Mas é claro que muitas pessoas reagem, e a reação, no meu entendimento, ela tem até um fundamento, né? O fundamento é mais por desconhecimento, né? As pessoas não conhecendo as tecnologias, não sabendo, digamos assim, que há possibilidade hoje de eu fazer uma educação à distância de qualidade, eu reajo, eu sou contra, né? Eu tenho medo, na verdade. O ser humano, ele tem medo de tudo que é desconhecido, tudo que é estranho para ele, né? E muitos colegas que, de fato, desconhecem, né, a maneira de se fazer uma educação à distância de qualidade, e, por isso, eles têm esse tipo de dificuldade. Agora, uma solução que nos parece bastante razoável, e isso aconteceu em vários países do mundo, as melhores universidades do mundo assim fizeram, foi de, numa situação caótica como essa, de forma emergencial, fazer um ensino, sem sombra de dúvida, virtual, o ensino à distância. Assim fizeram a Universidade de Harvard, assim fizeram o MIT, assim fizeram o Berkeley, assim fizeram as universidades europeias, as universidades chinesas, coreanas, e é claro que as universidades brasileiras não tinham outra alternativa. Aí surgiu uma questão que hoje a gente deve ser, digamos, devidamente analisada, né? Uma instituição como a Uninter, que já tem uma larga experiência, né, em educação à distância, a Uninter sabe que a educação à distância, ela tem uma educação que, de fato, utiliza pouca tecnologia, né? Até uma educação à distância mais recentemente desenvolvida, que eu posso ser mais intensivo em tecnologia. Mas é, de fato, uma mudança significativa, porque na educação tradicional, presencial, o foco está no professor, né? O professor é o mestre, ele é que ensina. Na educação à distância, o foco não está no professor, o foco está no estudante, é o estudante que aprende. E isso, do ponto de vista pedagógico, é uma diferença significativa. E é claro que muitos colegas que estão hoje experimentando a educação virtual, utilizando, evidentemente, as diversas plataformas, querem fazer um ensino virtual como se presencial fosse, e aí fica uma coisa muito complicada. Então, só dizendo que, de fato, é uma situação totalmente emergencial, não existe outra alternativa senão uma educação utilizando as tecnologias, mas é claro que eu tenho que entender que a pedagogia que eu utilizava anteriormente não pode ser a mesma para esse novo tipo de educação, que é uma educação, no mínimo, diferente daquela que eu fazia. E eu preciso entender isso para fazer de forma apropriada, focada mais no estudante e menos no professor.
Professor Neri, uma pergunta. Há federais que, por acaso, não lançaram mão da educação à distância?
No contexto da universidade...
Seria por falta de competência. Porque eles têm a RPN, que é aquela...
As universidades públicas, professor Moser, públicas, sejam elas estaduais, sejam elas federais, né? A grande maioria das universidades federais não estão nem com aula presencial, evidentemente, nem com aula à distância. Tem algumas delas, né? Eu diria uma dezena, no máximo 15 instituições, que estão implementando, né, uma educação, digamos assim... permitiram, na verdade não obrigaram, permitiram que algumas áreas pudessem fazer educação à distância. Mas a maioria delas não tem e estão paralisadas até o presente momento. É bem verdade também que nós estamos sem direção do MEC, né? O nosso Ministério da Educação, desde o início do atual governo, ele está totalmente desguarnecido, né? Nós não tivemos uma política pública federal no Ministério da Educação. Como nós não temos um comando o navio ele está totalmente à deriva, né? As universidades federais elas são vinculadas ao Ministério da Educação. Malgrado a autonomia que as universidades têm, mas quem dá a direção, quem dá, digamos assim, o norte, é o Ministério. Como o Ministério está totalmente desguarnecido, evidentemente as universidades estão também desorientadas. Afora isso, as universidades públicas elas têm maior dificuldade de fazer as mudanças, elas são mais refratárias às mudanças, né? Hoje, as maiores instituições de ensino superior que implementam a educação à distância no Brasil, elas são privadas. Tem algumas iniciativas de algumas universidades públicas, da qual eu acho a mais importante é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que logo após a pandemia retomou as atividades de ensino no formato remoto, mas assim, não dá para dizer que é uma realidade em todas as universidades públicas, né? E aí tem duas coisas. Primeiro, porque, de fato, né, a questão não é pedagógica, a questão, de fato, não é tecnológica, professor Moussa, a questão é ideológica, né? Em termos ideológicos, a maioria dos colegas das universidades públicas são contra a educação à distância, né? E eles estão equivocados por diversos motivos. Primeiro, a educação à distância é mais inclusiva, quer dizer, se eu, ideologicamente, eu sou mais a favor da inclusão social, eu necessariamente deveria ser a favor da educação à distância, mas normalmente eu olho muito para dentro, digamos assim, da minha instituição. E na minha instituição, eu não quero que tenha educação à distância, né? Então, e o incrível, é uma coisa assim inexplicável, que não são só os professores, professor Moussa, mesmo os estudantes mais ativistas, eles também são contra a educação à distância. E é um equívoco também por parte dos estudantes, porque nós poderíamos ter no Brasil mais estudantes à distância nas universidades públicas, permitindo uma maior inclusão educacional, uma maior inclusão social. Mas, infelizmente, isso acontece. Então, respondendo objetivamente a sua questão, nós não temos uma educação à distância mais disseminada nas universidades públicas federais, única e exclusivamente por razões ideológicas.
É porque é o seguinte, veja bem, nas particulares, se o senhor não dá aula, o senhor não recebe pagamento dos alunos, né? Então, como já tem a distância e as presenciais têm que se converter à distância, senão elas ficam sem, digamos, essa verba que já é destinada pelo orçamento da União, né, da LDO, a passo que nas federais, nas instituições particulares, elas não têm reserva para, digamos, manter um corpo docente bem pago e pesado.
O fato, assim, indo na mesma linha de raciocínio que o senhor tem, evidente, as universidades públicas, toda a universidade, sobretudo as universidades de maior porte, né, que já tem uma estrutura laboratorial, uma estrutura, eu diria mesmo, do ponto de vista das diversas áreas de pesquisa, professor Moussa, a universidade é um trinômio, né? Hoje já se fala não mais num tripé, mas se fala em cinco pilares, digamos assim, de uma instituição universitária. Mas, tradicionalmente, né, aquele modelo de universidade que ainda é dominante no mundo é baseado no ensino, na pesquisa e na extensão. É claro que as universidades públicas, as atividades de pesquisa continuam, as atividades de extensão em algumas áreas, sobretudo na área de saúde, também continuam. As atividades de ensino, essas estão paralisadas. Agora, eu particularmente entendo que atividade de ensino e de extensão, ela só é importante numa instituição de ensino superior para melhorar o ensino. Quer dizer, a educação superior envolve o ensino, a pesquisa e a extensão, mas a pesquisa e a extensão é para melhorar o ensino, né? E se não tem ensino, evidentemente nós estamos aí com um tripé meio, digamos assim, meio manco, né? Eu falei que são cinco pilares porque hoje se fala muito também, professor Moussa, numa questão que é extremamente relevante para uma instituição de ensino superior, que é a internacionalização, né? A internacionalização é quase um imperativo para todas as instituições de ensino superior. A maior parte dos estudantes que estão nas universidades públicas federais e mesmo nas universidades privadas também fazem o chamada mobilidade acadêmica, vão para outros países, ficam 6 meses, 1 ano. Isso é muito importante para a formação acadêmica, né? E o quinto pilar de uma universidade do século XXI, sem sombra de dúvida, é inovação, né? É importante que uma universidade seja inovadora, que a universidade tenha, de forma sistemática, uma inovação contínua, o que não acontece nas instituições públicas federais, porque a maior parte das universidades federais ficaram ancoradas no século XX e de lá não saíram, elas, de fato, não entraram no século XXI. Por que eu digo isso? Porque, de fato, a tendência, já no final do século XX, mas, sobretudo, agora no século XXI, né, e, sobretudo, nessa terceira década do século XXI, é a transformação digital em todos os setores da atividade humana. E isso não é diferente também na educação. Nesse tempo de pandemia, a gente está vendo, né, como a transformação digital se acelerou de tal forma que hoje as vendas online elas superaram de longe as vendas presenciais, né? Então, o comércio eletrônico é uma coisa que já vinha num certo crescimento, mas com a pandemia teve um desenvolvimento significativo. Mas isso vale para o sistema financeiro, isso vale para o sistema, vamos considerar toda a parte de turismo e hotelaria, que também foi fortemente atingido pela pandemia. Também o virtual vai ganhar força pós-pandemia, e a educação também, quer dizer. E é importante salientar, professor Moussa, que, de fato, a educação digital ela é um pouco diferente da educação à distância. A gente poderia colocar num timeline, né, que nós tivemos no processo de educação à distância, nós começamos com a educação remota, sem poucas tecnologias, depois uma educação à distância já fortemente baseada em tecnologia, né? E agora nós estamos indo para uma educação digital. A educação digital, ou melhor dizendo, a aprendizagem digital, ela de fato não é só tecnologia, ela envolve tecnologia, envolve uma mudança de processos organizacionais significativos e, terceiro, também questões de natureza social. Então, ela é simultaneamente tecnológica, ela é organizacional e social. Onde é que está a grande diferença da educação digital em relação à educação à distância tradicional? É que a formação não é mais baseada em conteúdo, professor Moussa. A educação será baseada por competência. Quer dizer, eu tenho que saber quais as competências que o futuro egresso da instituição deve ter para encarar, por exemplo, o mercado de trabalho, né? Nas diversas áreas de conhecimento, na área de engenharia, na área de saúde, na área administrativa, né? Na área de ciências sociais aplicadas, na área, eventualmente, agrária, não importa a área, eu tenho que saber qual é o perfil em termos de competência que o egresso deve ter. E ao invés de eu fazer uma formação empurrada para o mercado, empurrada para a sociedade, é a sociedade que puxa o tipo de profissional que ela necessita e precisa. E isso muda completamente, porque se eu, por exemplo, hoje for formar, você imagina, um profissional da área de saúde, um médico, por exemplo, é impossível o médico ter todo o tipo de conteúdo que ele precisa ter em termos de medicina, de fisiologia, de anatomia, de neuro, digamos, ciência, de cardiologia, em todas as especialidades. Normalmente, o que é que o médico faz? Ele faz um curso de medicina, depois de formado, ele vai fazer uma especialidade médica. Ele é impossível para um profissional de medicina ter todas as competências nas diferentes especialidades médicas. Então, e agora em tempos de pandemia, o senhor vê muitos médicos dizendo algumas, eu diria assim, para utilizar um termo mais gentil, muitas bobagens em relação à pandemia. Quem deve falar de pandemia são médicos especializados em infectologia, médicos especializados, digamos, na questão da microbiologia viral, que conhece, digamos, o vírus. Não adianta, por exemplo, um médico cardiologista dizer que eu tenho que tomar tal e tal medicamento, porque eu não tenho conhecimento a respeito dessa questão epidêmica. Epidemiologia é uma coisa, cardiologia é outra coisa. Então, esse é um problema que nós vamos encontrar em todas as áreas de conhecimento. Eu tenho que saber qual é o perfil de competência que o profissional deve ter para encarar a área de atuação que ele vai, evidentemente, ter uma atividade profissional. Essa é uma diferença, eu diria, capital. É o chamado Lean Education, é a educação Lean, puxada pela sociedade, para onde eu futuramente vou trabalhar. Todos os cursos, em todas as universidades, eles hoje, sejam presenciais ou à distância, é a instituição que define o perfil profissional e que empurra para a sociedade. A segunda coisa que muda, professor Moussa, é que toda a educação, sobretudo a presencial, é centrada no mestre, no professor. A educação digital é totalmente centrada no estudante. Aliás, não faz mais sentido em falar em aluno. Aluno é da educação tradicional e estudante é da educação digital, porque o estudante é que vai aprender, ele é que vai criar, digamos assim, os meios pelo qual ele vai adquirir essas competências. E, aliás, uma das coisas importantes na educação digital é o perfil cognitivo de cada estudante, porque na educação digital eu procuro dar uma formação personalizada, de acordo com o perfil cognitivo de cada estudante. Isso quer dizer o seguinte, que alguns estudantes aprendem mais rapidamente e outros aprendem mais lentamente. Não tem problema algum, só que eu tenho que saber, pedagogicamente, quais são os meios que um que aprende mais rapidamente pode utilizar e quais são os meios de aprendizagem que aquele que aprende mais lentamente deve utilizar. Por isso que é uma aprendizagem personalizada. E aqui eu insisto numa coisa que pedagogicamente é importante, né? A aprendizagem é um processo cognitivo sempre intermediado. Eu sempre utilizo um intermédio. E a intermediação, nos tempos atuais, ela deixa de ser cada vez menos pedagógica e cada vez mais é tecnológica. Eu preciso utilizar tecnologias para facilitar o meu processo de aprendizagem. E aí, a educação digital salienta uma terceira coisa muito importante, professor Moussa, que é o seguinte, de fato, ela é centrada no estudante, ela é baseada em competência, mas eu tenho que utilizar, e esse é o aspecto mais relevante de tudo, métodos, eu tenho que utilizar técnicas e tecnologias, ou podemos utilizar ferramentas. Então, eu vou ter uma caixa, digamos assim, de ferramentas para que eu possa, digamos, como aprendiz, como estudante, saber aquilo que melhor é apropriado, aquilo que melhor me facilita a aprendizagem. E aí, a terceira coisa é o seguinte, na aprendizagem tradicional, mesmo à distância, o tempo que eu faço o curso é fixo. A competência que eu adquiro é variável. Na educação digital, a competência que eu tenho que adquirir, ela é, digamos, sempre a mesma. Eu vou ter, inclusive, uma certificação de competência. O tempo vai ser variável. Quer dizer, o tempo de aprendizagem muda e a competência é fixa. E essa é uma diferença significativa. Mesmo à distância, eu estou fazendo um curso que pode ser bimestral, pode ser semestral, pode ser anual. A competência que eu vou ser adquirido, na avaliação que eu vou ter, ela é variável. Agora, na educação digital, não. A competência é fixa, o tempo é que é variável. Então, esses três aspectos são que muda a educação digital, que é diferente da educação tradicional.
Aqui é um aspecto filosófico muito interessante, Sonery, ou epistemológico, se quiser falar, porque, veja bem, até século passado, digamos, a Idade Média mais de Aquino, aristotélico tomismo, eles não davam muita importância ao meio de aprendizagem. Porque, na realidade, quando eu vejo um computador, eu vejo é um computador para mim. O computador para uma criança é outra coisa. Vai querer para uma pessoa que não estuda, que apenas vê vídeo para WhatsApp, passar YouTube, essas coisas todas, e não um material de estudo ou de comunicação. Então, existe, digamos, esta modificação do objeto através do meio pelo qual você o estuda. E isso, muito professor, não está a par. Eu me lembro que passei toda a minha federal ouvindo diatribes contra o tal da mão do mercado. Ora, tudo isso fora profissionais completamente, digamos, desadaptados. Para começar, o ensino fundamental médio científico antigo, ele começava com 1.000 e acabava com 30, no terceiro científico, que era preparação para o vestibular. Não preparava para a vida, para aquilo que devia exercer na sociedade, esquecendo, inclusive, aquele tripé lá do Ralph Tyler, né, do Yu, né, que é necessidade dos alunos, recomendação, exigência da sociedade e recomendação dos especialistas, que agora é bastante, digamos assim, vamos deixar por conta de quem, digamos, manda no mercado, que movimento colégio total mudou já isso, que o senhor acabou de insistir. Portanto, o senhor acha que os professores das federais e os outros de outras escolas, de outros patamares do ensino básico, que são contra, digamos, a educação remota, não estariam, digamos, pensando que não estariam sabendo exatamente dessa necessidade de que o aluno aprende de várias maneiras, de outros modos diferentes do que eles aprenderam. É
Perfeito.
preciso que haja uma readaptação, uma reforma da pessoa, não acha?
Exatamente isso, professor. As suas considerações são totalmente pertinentes. A primeira, essa última que o senhor fez, né? Cada indivíduo tem o seu perfil cognitivo. Por isso que nós somos indivíduos, nós somos diferentes. Cada indivíduo tem um modelo mental. O modelo mental é uma, digamos assim, uma visão que cada indivíduo constrói ao longo da sua vida. É claro que alguns, eu diria, dons nós trazemos dos nossos antepassados, né? E se isso é verdade do ponto de vista fisiológico, em termos de estatura, peso, cor dos olhos, cor do cabelo, evidentemente, do ponto de vista psicológico, também isso é evidente, né? Então, é claro que a maneira de ser de cada um, ela vem, digamos assim, do nosso DNA, né? Que nós trazemos dos nossos antepassados, mas a maior parte nós adquirimos no meio, desde o nascimento até a fase mais avançada da vida, no relacionamento em família, no relacionamento com os amigos, o relacionamento social, o relacionamento no trabalho, nós vamos construindo um modelo mental que nos permite ver as coisas diferentemente do que elas são. Nós deformamos a realidade de acordo com o nosso interesse, com a nossa vivência, com a nossa experiência. E isso nos transforma em indivíduos. Cada um, cada ser humano vê a realidade de uma maneira diferente. E por isso que às vezes a gente tem dificuldade para dialogar, porque eu vejo uma coisa de uma maneira e um outro amigo vê de uma outra maneira. E aí é que há uma necessidade de um diálogo, né? Mas eu gostaria de enfatizar uma questão que o senhor levantou também. De fato, a aprendizagem, ela sempre foi intermediada, a intermediação, isso vários pesquisadores, né, vários educadores, né, trabalharam com esta. Com esse pressuposto que é extremamente importante, né? Isso vale tanto para as teorias comportamentalistas, o behaviorismo foi muito baseado nisso, né? Depois veio o cognitivismo, já com, primeiro com Piaget e depois com Brunner, uma série de outros cognitivistas que mostraram que, de fato, o saber fazer comportamentalista era muito mais, era importante, mas mais importante do que saber fazer era o saber, não é? Que o ser humano tem uma capacidade cognitiva de aprender e ele tem que entender, compreender para depois agir. Depois, na própria evolução, em termos de teorias de aprendizagem, veio o construtivismo, né? E, sobretudo, o construtivismo sócio-interacionista, baseado nos estudos, sobretudo, do psicólogo russo. Podemos falar um pouquinho do Leontiev, mas, sobretudo, do Vygotsky. Né? E é uma visão de que, de fato, o saber é importante, mas é importante também saber ser, eu trabalhar em termos de equipe, em termos num relacionamento social, daí o nome construtivismo sócio-interacionista, eu interagindo com outras pessoas, eu aprendo mais facilmente. Né? Partindo também de um princípio que todo indivíduo tem uma zona de desenvolvimento proximal, além da qual eu não consigo aprender sozinho. Quer dizer, então, retornando àquilo que o senhor falou, tem pessoas que têm uma zona de desenvolvimento proximal muito pequena, né? Que tem mais dificuldade de aprender sozinho e precisa de um apoio de um professor, um apoio de um colega ou mesmo um apoio de tecnologia. Tem outros indivíduos que têm um perfil cognitivo que ele tem uma zona de desenvolvimento proximal mais ampla. Ele aprende de forma, digamos assim, sozinha, mais facilmente. Mas é claro que sempre tem um limite, né? A hora que ele atinge o limite da sua zona de desenvolvimento proximal, ele vai precisar também de um apoio. Mas o fato mais relevante, professor Moussa, aconteceu foi no século XXI já, com o desenvolvimento de uma nova teoria de aprendizagem, que olha justamente para a transformação digital, que olha para esse novo mundo que nós estamos vivendo e que mostra que todas as teorias de aprendizagem desenvolvidas no século XX, elas não se adaptam para o século XXI, porque todas as teorias de aprendizagem, umas mais, outras menos, tinham foco no conteúdo, quer dizer, era eu adquirir, aprender um determinado conteúdo. É aí que surge o chamado conexionismo, se utiliza também o conexionismo ou conectivismo. O nome correto em português seria conexionismo. Por quê? Porque se trata de conexão. E quando eu tenho a possibilidade de conectar as pessoas, eu tenho a possibilidade de estabelecer um modelo de aprendizagem baseado nessas conexões. Conexões via redes sociais, via, evidentemente, as mídias digitais. E isso me permite uma aprendizagem extremamente rápida, né? E essa aprendizagem está acontecendo, sobretudo, com os nativos digitais, as crianças que já nasceram nesse novo contexto, nessa nova realidade, rapidamente utilizam, como se eu fizer referência, um computador, um smartphone, com muito mais facilidade do que uma pessoa idosa, porque, de fato, ela já tem um modelo mental totalmente antenada para esse novo contexto, para essa nova realidade. E aí, o que é importante neste caso é que os professores, seja do ensino fundamental, do ensino médio e, sobretudo, do ensino superior, entendam que essas tecnologias são meios extremamente importantes para facilitar o processo de aprendizagem. E não fazer o contrário, como muitos colegas fazem, de proibir a utilização, por exemplo, do smartphone. Se eu sou um professor do ensino fundamental, eu vou fazer questão de que as crianças, que porventura, e sobretudo do ensino médio, que têm smartphone, utilizem o smartphone como meio de aprendizagem, para facilitar, eu colocar problema para que eles procurem no smartphone. Quer dizer, aquilo passa a ser um instrumento de aprendizagem, e não o contrário. Quer dizer, aí eu crio, na verdade, um verdadeiro obstáculo, né? Eu estou perdendo uma oportunidade que essa nova realidade de desenvolvimento tecnológico me permite de criar, digamos assim, um ambiente mais rico em termos de tecnologia para facilitar o processo de aprendizagem. Agora, eu insisto, né? O behaviorismo enfatizou o saber fazer, o cognitivismo enfatizou o saber, o construtivismo, o saber ser, e agora o conexionismo está enfatizando o saber pensar, professor Moser. E o saber pensar é extremamente relevante, porque, de fato, a gente acreditava, até o final do século XX, todos os grandes pesquisadores, que o que diferenciava o ser humano dos outros animais e também das máquinas dotadas de inteligência artificial era a nossa capacidade cognitiva de processar informação para transformar em conhecimento. Na verdade, aprendizagem nada mais é do que isso, né? Aprendizagem é um processo cognitivo por intermédio do qual o ser humano processa informação e transforma em conhecimento. Só que tem um problema, professor Moser, e é isso que os nossos colegas professores têm que entender. As novas máquinas dotadas de inteligência artificial, baseado no deep learning, aprendizagem profunda, e learning machine, quer dizer, aprendizagem de máquina, né? E blockchain, elas vão aprender mais rapidamente do que o ser humano e vão criar conhecimento mais rapidamente do que o ser humano.
Isso é importante, professor, porque, inclusive, vai ser o tema de uma das nossas lives mais adiante, que é sobre esse nosso saber pensar, porque diz Nietzsche que precisa de treinamento. Mas, professor Niri, agora vamos voltar um pouquinho os olhos para o futuro possível, né? O que se descortina academicamente para o futuro. Eu acabei de ler e de ouvir agora também na televisão que muita gente não vai mais querer sair do home office, né? Essa veio para ficar. E como é que vai ser, então, o ensino às instituições acadêmicas no futuro pós-pandemia? Porque nós não sabemos, mas podemos, digamos, dar algumas entrelinhas, já que o senhor é uma pessoa bastante informada e super capacitada para isso. Como é que o senhor vê a pós-pandemia no Brasil em termos acadêmicos, em termos de tanto escola primária como escola média ou universitária?
Professor Moussa, assim, tem muitas expectativas, tem muitas especulações também, né? Se fala, inclusive, no chamado novo normal, né? Pós-pandemia. Juntamente com um colega aqui da Universidade Federal, nós, inclusive, elaboramos um documento, né? Que para a cidade de Florianópolis, prevendo a retomada das atividades socioeconômicas pós-pandemia, né? E uma das coisas que a gente procurou, e lendo, digamos assim, várias referências, é que, de fato, alguma coisa vai mudar. A principal delas, é aquilo que eu já enfatizei, é a velocidade da transformação digital, que já vinha num formato, eu diria assim, de um furacão, antes da pandemia, e vai se transformar num verdadeiro tsunami pós-pandemia. Então, não importa o tipo de atividade que eu esteja inserido, a minha atividade vai ser impactada pela transformação digital. Ponto. E quem vai, se eu quiser resistir, por exemplo, se eu tiver uma pequena loja presencial, se eu não quiser colocar uma lojinha virtual, eu vou ficar com o meu negócio extremamente prejudicado. A tendência, né, tecnológica é, sem sombra de dúvida, digital. Este vai ser um imperativo. Tudo que é analógico desaparece e o digital passa a ser o novo normal, como se diz. Agora, é importante a gente salientar que o ser humano é um animal social, né? E como animal social, é evidente que muitas empresas pós-pandemia vão ainda continuar com o trabalho home office, à distância, né? O trabalho, o chamado teletrabalho, mas é claro que o ser humano precisa se relacionar socialmente. Então, eu diria que a tendência, professor Moussa, e isso também vale para a educação, é um meio termo, um híbrido entre o presencial e o à distância. Até porque, na questão educacional, e mesmo na questão do trabalho especificamente, eu fazer tudo de casa também não é bom, porque, de fato, eu acabo, digamos assim, tendo uma invasão do trabalho na minha vida familiar, na minha vida particular. Nesse tempo de pandemia, tudo bem, porque é emergencial. Mas, num tempo normal, e esperamos, Deus queira, né, que nós tenhamos logo a seguir uma vacina e que a gente possa, digamos assim, voltar à normalidade, mas é claro que muitas coisas vão mudar. Eu diria, assim, já respondendo objetivamente a sua questão, que o sistema financeiro vai mudar e muito, né? A ida aos bancos vai se reduzir bastante, o número de pessoas ocupadas no sistema financeiro vai se reduzir de forma significativa, as atividades, sobretudo os serviços públicos, né, vão ser muito impactados pela transformação digital e nós vamos ter muitos serviços públicos oferecidos digitalmente, mesmo, inclusive, consultas médicas. Nós vamos ter muitas consultas, as chamadas teleconsulta, telemedicina. É uma tendência inexorável, isso vai aumentar de forma significativa. Já fiz referência ao varejo, mas também o atacado vai ser muito atingido pela transformação digital, né? Toda a parte de logística vai ser também impactada. O setor de energia é um setor chamado smart grid, né? Vai ter uma forte, digamos assim, influência da transformação digital. Na verdade, nós podemos dizer que o setor de energia são 3Ds que vão impactar o setor de energia, sem sombra de dúvida, o digital, a transformação digital, o segundo, a descarbonização, influência, digamos assim, de tudo aquilo que a gente está falando de sustentabilidade, né? Até contra o desmatamento, a queimada na Amazônia, os setores empresariais já estão pressionando o governo para fazer o controle da queimada na Amazônia, porque essa é uma exigência mundial, então a descarbonização, e o terceiro D é a descentralização. Eu vou ser um autoprodutor de energia, professor Moussa, quer dizer, com o desenvolvimento da tecnologia, sobretudo da chamada energia solar, eu vou produzir uma energia para o meu consumo próprio. Então, as empresas de energia, por isso que é importante que, às vezes, as empresas que hoje são estatais do setor de energia são contra a privatização, mas vai ser inexorável, né? É o caso da Celesc, aqui em Santa Catarina, é o caso da Companhia de Energia do Paraná, é o caso da CEMIG, por exemplo, né? Todas necessariamente serão privatizadas, porque senão, daqui a pouco, elas não vão valer mais nada. Porque com a produção, digamos, cada vez mais crescente da energia distribuída, né? Do smart grid, não vai ter mais possibilidade de eu me sustentar. E a competição vai ser muito desleal para essas companhias, sobretudo estatais, né? Então, essa é uma tendência que eu vejo assim, a curto prazo. É claro que o setor de, digamos assim, de mídia e divertimento, né, já está tendo um impacto antes de pandemia, né? A televisão chamada aberta, ela tem uma tendência ao desaparecimento com as novas formas, com os novos formatos, né? Digamos assim, de mídias, isso vai acontecer. E a grande revolução, professor Moussa, é a tecnologia 5G. O 5G, ela vai ser, só para o senhor ter uma ideia, da ordem de 133% mais rápida do que a tecnologia 4G. Mas tem muita gente que diz, ah, mas vai ser a mesma coisa como do 3G para o 4G. Não. A quinta geração da telefonia celular não vai ser mais baseada em torres, vai ser baseada em pequenos equipamentos que já estão sendo instalados nos meios urbanos, na rede de energia elétrica, né, pequenos aparelhos, e a computação, ela deixa de ser computação nas nuvens e vai ser computação ambiente. E o que é mais importante, e aí é um negócio que ninguém até agora tinha pensado, né? A rede de internet, ela vai ser mais rápida e mais fácil de acessar no meio rural do que no meio urbano, porque, na verdade, ela vai virar via satélite, E se eu tiver uma casa numa fazenda e eu tendo um aparelho 5G, eu recebo essa comunicação via satélite no meu aparelhozinho de 5G e eu vou ter uma energia sem qualquer tipo de influência eletromagnética, que é muito comum nos meios urbanos. Então, a inclusão digital, professor Moussa, ela pode permitir uma grande inclusão social. Mas desde que a academia, sobretudo as universidades públicas, entendo essa grande oportunidade para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais humana e, sobretudo, mais inclusiva. A tecnologia digital vai permitir isso, mas ela não é neutra, evidentemente que ela não é neutra, mas é importante que a academia se incorpore disso para promover uma inclusão social. E, por outro lado, em termos acadêmicos, né, já que o senhor também provocou o questionamento, é que o que de fato, professor Moussa, diferencia o ser humano dos outros animais e, sobretudo, das máquinas dotadas de inteligência artificial, não é a nossa capacidade cognitiva, é a nossa espiritualidade. O ser humano é um animal espiritual. E como animal espiritual, ele tem capacidade de pensar. E é isso que nós temos que fazer, com que as pessoas pensem mais antes de agir. Se eu veja bem o seguinte, nesse tempo de pandemia, quem é que tem certeza? São os ignorantes, os terraplanistas. Se eu ver que a ciência tem dúvida, porque o vírus é desconhecido cientificamente. Então, nós trabalhamos com a incerteza. Aliás, Aristóteles já dizia que quanto mais eu sei, mais consciência eu tenho da minha ignorância. Quem tem certeza são as pessoas mais ignorantes. As pessoas que sabem, os pesquisadores, os cientistas, eles têm muita dúvida de tudo, sobretudo de uma pandemia tal como nós estamos vivendo. E é isso que a academia tem que entender. A academia tem que entender que, de fato, nós temos um grande desafio e uma grande oportunidade com as tecnologias digitais, com a transformação digital. Mas eu insisto, mesmo uma instituição como a Uninter, ela vai ter que passar por uma transformação digital. Todos os cursos da Uninter têm que sair da visão de conteúdo e ir para uma visão de competência. E isso muda, digamos assim, significativamente a forma de que, da forma, digamos assim, que eu transmito, né, o conhecimento aos meus alunos. E essa é uma nova realidade nessa terceira década do século XXI. O futuro, professor Moussa, ele é incerto, ele é muito incerto, mas uma coisa nós temos certeza, ele tem a possibilidade de ser mais inclusivo do que o século XX. O século XXI tem a possibilidade de ser mais inclusivo, de ter mais inclusão social, de ter mais sustentabilidade, de ter mais inovação. Eu diria até nós irmos na direção de uma inovação contínua, né? E é claro que, para isso, as pessoas têm que ter mais conhecimento, as pessoas têm que ser mais escolarizadas, menos ignorantes. A ignorância é que atravanca o progresso, né? O Brasil não é um país desenvolvido porque nós temos muitas pessoas ainda pouco escolarizadas, muitas pessoas que são ignorantes, né? E, por isso, elas têm pouca dificuldade, ou melhor dizendo, têm uma grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. O mercado de trabalho do futuro vai exigir profissionais que tenham a capacidade de pensar, professor Moussa. Tem que ter pensamento sistêmico, pensamento crítico, pensamento computacional, pensamento de relacional, pensamento humanístico, pensar a respeito de tudo que a realidade, a nova realidade, vai impor. Esses são os aspectos de desafio para o século XXI.
Mas, professor Neri, estamos chegando ao fim. Qualquer transformação digital, ou mesmo pós-pandemia, exige uma revolução, digamos, cultural, né? Esse é o grande problema. O senhor contribuiu para isso muito. Inclusive, isso é muito importante, porque se não houver essa transformação, vamos cair naquilo que Bacharach disse em 1947, no livro dele, Formação do Espírito Científico, que o cientista, nos seus primeiros 20 anos, ele é útil à ciência. Nos seus 20, na maioria deles, né? a maioria dos cientistas. E nos 20 últimos anos seguintes, ele é prejudicial. Então, eu gostaria que, para terminar, o senhor fizesse esse comentário sobre a necessidade de renovação constante da pessoa para poder, digamos, acompanhar o tempo e não correr atrás dele.
Só para fechar, professor Mozes, de fato é o seguinte, o cientista, o pesquisador, o professor, ele tem que estar em constante atualização de conhecimento. A aprendizagem, agora, ela tem que ser uma aprendizagem contínua. A aprendizagem, aquela formação do século XX, que é meu, que eu tinha um diploma, eu não precisava mais estudar, isso acabou. E, evidentemente, se eu paro de estudar, se eu paro de aprender, melhor dizendo, eu acabo cristalizando aquele meu conhecimento e eu não permito inovação. Então, é muito bem colocado, né, pela essa última colocação, de que, de fato, eu posso ser produtivo naqueles 20 anos que eu estou aprendendo, mas depois do que eu aprendi, eu não quero mais aprender, e aí eu começo a retroagir, eu não avanço, né, e eu acabo sendo, digamos assim, um refratário à inovação, para não dizer um reacionário, né? Objetivamente, é importante que todos que estão nos assistindo entendam que o novo século vai exigir que a pessoa esteja num processo contínuo de aprendizagem. E aprender é muito bom, sobretudo com as novas tecnologias que eu posso aprender brincando, né? Utilizando a gamificação, utilizando simulação, utilizando as novas tecnologias. Isso é muito simples. Na medida que eu utilizo um smartphone, eu que me apropio das funcionalidades do smartphone, eu estou aprendendo. Na medida que eu leio, digamos assim, notícias, né? É importante ler notícias verídicas, não os fake news, mas é claro que toda vez que eu estou, de alguma forma, interagindo com algum tipo de objeto tecnológico, eu estou aprendendo. E o processo de aprendizagem ele tem que ser contínuo para que eu possa ser uma pessoa, digamos assim, sempre atualizada, né? Esse século vai exigir das pessoas, professor Mozes, algumas coisas importantes, né? E eu vou colocar aquilo que o senhor já fez referência. O primeiro, que é mais importante de tudo, nós temos que ter solidariedade com o próximo. Isso é extremamente importante. A segunda coisa que é extremamente importante, eu tenho que pensar na inclusão social. Esse tempo de pandemia mostrou que justamente aquelas pessoas mais excluídas, aquelas pessoas que vivem em condições mais vulneráveis, são as pessoas mais atingidas pela pandemia, justamente porque ela não tem a condição que nós de classe média temos de viver enclausurado tranquilamente. Nós temos que trabalhar na perspectiva de termos mais capital social, a sociedade civil mais organizada, para que a gente possa, independentemente do governo, ter uma melhor qualidade de vida socialmente falando. Você observa que, digamos, as sociedades, né, seja Estado, seja cidade, seja país, enfim, que mais depende do governo, são aqueles países mais atrasados, estados mais atrasados e cidades mais atrasadas. Onde a sociedade civil é mais organizada, onde eu tenho mais capital social, eu tenho mais desenvolvimento econômico e social. A quarta coisa extremamente relevante, professor Mozes, que é fundamental que a gente entenda também no século XXI, é a inovação. Nós temos que pensar em inovar, sempre fazendo coisas novas, né? Porque se eu fico parado, como a tecnologia está evoluindo rapidamente, é claro que logo eu fico ultrapassado. Então, eu tenho que ter um pensamento inovador, um pensamento empreendedor, sempre aprendendo mais e desenvolvendo mais. E a quinta coisa, para fechar, é a sustentabilidade. Nós temos que ter consciência de que nós vivemos num mundo, digamos assim, que tem recursos limitados, que nós temos que explorar esses recursos de forma sustentável. Nos próximos 200 anos, professor Mozes, com toda certeza, absoluta certeza, nós não vamos encontrar um outro planeta habitável. Então, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, nós temos que preservar esse planeta. E o Brasil tem uma grande oportunidade, eu diria, um diferencial competitivo em relação a todas as outras nações. O único país do mundo que ainda tem área não explorada, quer dizer, a chamada fronteira agrícola, é o Brasil, nenhum outro país do mundo. E é impressionante como nós estamos detonando esse grande patrimônio que Deus nos deu. Então, é importante que a gente coloque isso como um quinto vetor. A sustentabilidade é que vai garantir o futuro da humanidade. E por isso que nós temos que incorporar isso em todos os cursos, não é, que as nossas instituições de ensino superior ministram, trabalhar com a visão da sustentabilidade. Se alguém quiser conhecer melhor isso, busque no Google, na internet, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Lá tem os 17 ODSs que definem o que nós devemos preservar para o futuro do planeta. Fundamentalmente é isso, professor. Agradeço aí pela oportunidade e também ao Minter, né, uma instituição que também faz parte da minha vida profissional como professor, e eu gostaria também de agradecer por essa oportunidade.
Eu agradeço ao senhor sua contribuição, as contribuições. Peço que a turma que vai depois, as pessoas que vão ver essa entrevista, vão aprender muito. Muito obrigado, professor Neri, e como sempre, foi uma excelente aula. Muito obrigado e até a próxima vez.